With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Por que no Apocalipse Jesus tem aparência tão aterradora? Comentário de Mari Persona.
Em Apocalipse 19, versículo 10, o anjo que fala com João faz com que ele desista de adorá-lo, de adorar o anjo. Isso deixa muito claro que nós só devemos adorar a Deus. Na ordem da criação, os anjos, eles ocupam a posição superior à posição do homem. Mas ainda assim é uma posição de quem serve, de um serviçal, e não de quem é servido, que no caso aqui é Jesus. Na sua humanidade, o Senhor Jesus foi feito por um pouco menor que os anjos, todavia, sendo ao mesmo tempo Deus e homem, ele não servia os anjos, mas era servido pelos anjos, como na tentação no deserto, que os anjos, quando o diabo o deixa, os anjos vêm e o servem. E ele também aceitava a adoração e a homenagem daqueles que se prostravam aos seus pés, mostrando assim que ele era, sim, Deus e homem. Portanto, exceto por Jesus, que é o Criador, todos os demais são criaturas e não devem ser adorados ou venerados, como fazem com alguns dos chamados santos católicos, né, que são pessoas mortas, que nada podem fazer em favor dos vivos. Ao dizer a João que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, o anjo revelava assim a chave para todo entendimento profético, seja do Antigo ou do Novo Testamento. Tudo na Bíblia converge para Cristo, e a profecia no Antigo Testamento falava daquele, né, daquele que viria como Salvador, como Messias, como Rei de Israel. Nos evangelhos, ele ainda é apresentado assim, como Salvador, Messias e Rei, porque os evangelhos foram originalmente dirigidos aos judeus, que aguardavam seu Messias e Rei, mas ainda não tinham claro o entendimento de que ele deveria antes morrer, ressuscitar e ser glorificado, antes de voltar, aí sim, em poder e glória, como juiz e rei, para reinar. Mas isso não aconteceria sem que ele cumprisse a sua obra de redenção. Um judeu sem Cristo e sem as escrituras dos apóstolos do Novo Testamento, apóstolos e profetas do Novo Testamento, ele não será capaz de entender a profecia do Antigo Testamento, porque lhe falta a chave, que é Jesus. Portanto, nem perca seu tempo com o judaísmo ou com o que dizem os rabinos sobre a Bíblia, os seus escritos, a cabala ou qualquer coisa assim, porque querer aprender de um judeu, de um rabi, é como pedir a um cego de nascença para explicar as diferentes cores e quais são as diferenças entre as cores. Do mesmo modo, não perca o seu tempo com religiões que se declaram cristãs e tentam interpretar a profecia fazendo dela um testemunho para Israel ou para a cristandade atual, como se esta cristandade atual fosse herdeira natural das promessas que foram feitas a Israel, e que agora, então, supostamente teria direito a todas as bênçãos terrenas que foram feitas ou foram prometidas a Israel no Antigo Testamento. Sem entender como e onde cada peça se encaixa, e sem entender que a compreensão da profecia só pode ser aberta pelo Espírito Santo quando este dá ao crente a chave de tudo, e a chave de tudo é Jesus, pouco proveito existe na leitura da Bíblia, seja por um judeu ou por um cristão professo. Grave bem na sua mente essas duas passagens, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, Apocalipse 19, 10. E também procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O versículo significa, no seu original, que divide bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2, versículo 15. O versículo seguinte, agora, de Apocalipse 19, que é o versículo 11, mostra o céu aberto para manifestar a glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Todos os símbolos da linguagem que João adota aqui nesse livro de Apocalipse apontam para essa mesma pessoa que aparece a João montado num cavalo branco agora, mas que apareceu também no começo do livro de Apocalipse, ou seja, Jesus. Ele aparece montado num cavalo branco agora, é chamado de fiel e verdadeiro, que são duas qualidades que, nesta forma absoluta, ou seja, fiel e verdadeiro, jamais seriam encontradas em um ser humano comum. Os seus olhos, como chama de fogo, nos falam de sua visão, que perscruta tudo e penetra até o mais interior do ser humano. As muitas diademas ou muitas coroas que ele traz sobre a cabeça mostram que ele tem o direito de reinar absoluto, totalmente absoluto. E o nome que ninguém sabe, que é mencionado ali, o nome que ninguém sabe a não ser ele próprio, isso mostra que sempre haverá algo na divindade a que não teremos acesso, algo que seremos incapazes de compreender. Isso me faz lembrar da divindade que é descrita como aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. 1 Timóteo 6,16. Então, não pense que você ou eu ou qualquer um que seja um dia vai entender tudo sobre Deus. Não é possível, porque ele é Deus. Ele é infinito, ele é absoluto. Aqui a passagem de Apocalipse continua. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, no versículo 13. Eu, por muito tempo, eu achava que isso tivesse a ver com o fato de ele ter derramado sangue na cruz por nós. Então, identificar, está vendo? Aí é Jesus, porque ele tá todo sujo de sangue. Mas era um engano, eu estava enganado pensando assim, porque aqui nós não o vemos, não vemos Jesus na condição daquele que morreu, mas na condição de um juiz justo e severo que vem para julgar as nações. É um soldado também que vem agora para a batalha. E Ele é assim, ele é um soldado numa batalha, ele fica assim, ele fica coberto com o sangue dos seus inimigos. Porque o que ele vai fazer? Ele vem para matar. Ele vem para matar os seus inimigos. Isso ajuda você também a dissipar aquela imagem que tinha de que o Jeová do Antigo Testamento não poderia ser o Jesus do Novo Testamento, porque Jeová era severo e vingativo contra o mal, e Jesus dos Evangelhos é dócil, paciente para com os pecadores. Você se esqueceu deste Jesus agora de Apocalipse, que é o mesmo Jeová do Antigo Testamento, e é o mesmo Jesus dos Evangelhos, mas em diferente caráter. Um soldado, um militar, um policial. Um policial, ele sai na rua todo paramentado, armado, de uniforme, colete à prova de bala. Ele vai pegar o bandido, ele vai lutar com o bandido, ele vai prender o bandido. E se precisar defender um cidadão, ele tem poder e direito de matar o bandido se o bandido colocar em risco a vida de alguém. Aí esse soldado chega em casa, tira a farda, tira o colete à prova de balas, tira a arma, tira tudo. Ele pega o bebê dele no colo, a filhinha no colo, e vai brincar com a filhinha, com toda a docilidade que um pai amoroso precisa ter. É o mesmo homem, mas ele está em diferentes caracteres, né? Um, ele é o soldado na rua. Aqui, agora, ele é o pai em casa. Então, aqui, Jesus aparece, aqui em Apocalipse, no seu caráter de juiz, vingador de todo aquele que se opõe a ele, todo aquele que faz o mal. E faz isso, ele sim faz isso em perfeita justiça e com total rigor. O versículo 13 termina dizendo que o nome pelo qual ele é chamado é a Palavra de Deus. Ora, Não poderia ser diferente, né? Porque em Hebreus 4:12, ali descreve a palavra de Deus como sendo viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Pronto. Acaso não é assim mesmo que ele surge aqui para terror daqueles que se opuseram a ele? Exatamente. Ele vai voltar assim, terrível, como um juiz. Jesus não vem sozinho, mas ele é seguido por exércitos montados em cavalos, brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, que são todos os santos redimidos. Esses santos o acompanham, mas eles não precisam lutar, porque é a aguda espada que sai da boca do Senhor que irá ferir as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E no seu manto e na sua coxa ele traz um título: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Embora Pilatos, sem saber e fazendo aquilo por zombaria, estivesse certo, em parte, né, pelo menos, quando ele mandou colocar sobre a cruz os dizeres: este é o rei dos judeus, mal ele sabia que estava crucificando aquele que é realmente rei e senhor, não apenas dos judeus, mas de todos os reis e senhores. Se no capítulo 9, do versículo 19 de Apocalipse, nós vimos o privilégio dos que foram convidados para a ceia das bodas do Cordeiro, do qual a igreja é a noiva, agora nós vemos uma outra ceia, e ela não é nem um pouco abençoada para os seus convidados. Aqui trata-se da ceia do grande Deus, e o convite não é enviado aos homens, ele é enviado às aves de rapina, aos urubus, aos corvos, a todas as aves que comem carne. Nesta ceia serão servidas as carnes dos homens ímpios, que terão seguido a besta, terão seguido o anticristo, por rejeitarem o Filho de Deus. E nisso não haverá distinção de classes. Esses urubus que são convidados aqui comerão, abre aspas, a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes, fecha aspas. Numa tentativa desesperada de mostrar a sua oposição, nós vemos a besta e os reis da terra com seus exércitos reunidos para guerrear contra aquele que está montado no seu cavalo branco. Mas eles não são páreo para ele. Nesse dia será inaugurado o Lago de Fogo e Enxofre, não com mortos, mas com dois vivos ilustres, a besta e o anticristo. Veja a passagem, abre aspas, estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes, fecha aspas. Se você que está escutando a mensagem ainda não se reconheceu pecador e merecedor do juízo de Deus, olha, eu imploro a você que se converta agora mesmo a Jesus, clamando por salvação. Ele morreu na cruz para salvar pecadores, e o fato de você ser um pecador convicto é a única condição para você receber o perdão e a salvação. Então, a menos que você queira virar comida de urubu, caso o Senhor volte ainda no seu tempo de vida, creia em Jesus Cristo como seu Salvador agora mesmo.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.